Declaro aberta a sessão de inauguração da sessão legislativa do ano de 2023. Solicito ao secretário da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvio Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido, então, a colega vereadora Daniela Bonatti a ler um trecho do Evangelho do dia.
Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Convidamos então, nesse momento, o excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio Battisti, que componha a mesa. Como estabelece nossa legislação, na sessão inaugural, oficializamos o início dos trabalhos ordinários, após o recesso parlamentar. E oportunizamos na primeira parte que o excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio Battisti deixe sua mensagem ao mesmo do Poder Legislativo e, posteriormente, a vereadora Rosângela, representando os edis. Todos nós sabemos, sabedores, que não haveria razão de ser executivo e legislativo se não coexistirem, não fosse um complemento um do outro. Em palavras simples, um administra e outro autoriza e fiscaliza os atos públicos, dentre outras atribuições. Desta forma, é importante que haja sintonia, harmonia, respeito mútuo entre ambos para que possamos entregar para a sociedade o melhor que podemos, com as condições que temos. Não devemos somente ter uma relação de respeito e valorização, só porque a lei assim determina, mas, acima de tudo, porque nossa racionalidade e o bom senso assim devem nortear nossas atuação enquanto representantes do povo. E é por isso que temos, nesse início de ano de trabalhos ordinários, a oportunidade de expormos quais são nossas intenções, como elas serão aplicadas e onde desejamos chegar. Enfim, demonstra para a comunidade o que ela espera de nós. Assim, então, eu convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Paulo Sérgio Battisti, para que o uso da palavra deixe sua mensagem aos representantes do povo com assento nesta casa.
Agora foi. Vamos aprendendo. Muito bem. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar, primeiramente, o nosso presidente da casa, senhor Leonir Scanegata. Quero também cumprimentar, vou nominar todos os vereadores, né? Hoje temos um pouquinho mais de tempo, vereador Macari, a vereadora Magali, vereadora Rosângela, vereador Elvis, vereador Rodrigo, a vereadora Dani Bonatti, vereador Jorge, vereador Rodrigo também, né? Quero também cumprimentar o nosso secretário da administração, Amilcar Dart, que está aqui se fazendo presente, assessor jurídico dessa casa, Ronaldo Della Lata, também Luciano Botega, enfim, que está transmitindo essa sessão, não só transmitindo como falada, mas também ao vivo, né, depois. Eu acho que é muito importante, né, essa parte da transmissão, porque coloca toda a comunidade campinense, ela acompanha, eu vejo também os programas da Prefeitura Municipal são muito bem acompanhados, né? Estava ouvindo aí atentamente as palavras no começo do presidente e, com certeza, presidente Leo, nós somos agentes hoje públicos, nós do administrativo, vocês do legislativo, e eles têm que se completar, né? Principalmente, eu falo na nossa Campinas, por quê? Porque nós escolhemos para morar, investir, ter nossos filhos, enfim. Eu acho que toda a comunidade campinense, juntamente conosco, o que, que ela espera? Ela espera uma harmonia, né? Porque a gente sabe, existe, a gente acompanha a política há muitos anos, mas eu vejo que nós, em conjunto, administração e legislativo, nesses 2 anos de mandato, tanto que os projetos, né, foram todos aprovados unanimemente, só tenho em agradecer. Claro, sempre teve algum detalhe, alguma mudança, algum... Isso é natural, né, do dia a dia, né? Eu acredito que faz parte do trabalho dos vereadores e também do executivo, né? Mas quero dizer para a comunidade campinense, principalmente para os nossos vereadores, porque eu falo nosso porque fazemos parte todos da mesma comunidade, né? Que estamos aqui para fazer o melhor, né? Nós somos passageiros, então, enquanto nós estivermos na frente, eu, como prefeito e toda a nossa equipe, o Amir que está aí presente, nós estamos buscando fazer o melhor por Campinas do Sul. Isso em todas as áreas. Não vou ficar enumerando, né? Eu acho que hoje não é dia de enumerar obras, né? Todos que passaram aqui, todos deram a sua contribuição, tanto no Legislativo como no, também no Poder Executivo. Mas eu quero assim frisar assim, a importância do momento que nós estamos vivendo em conjunto, principalmente as obras regionais. A obra da ponte está em pleno vapor, né? Estamos hoje, falei um pouco com o pessoal da empresa, estão finalizando o 10º pilar praticamente agora, já fizemos o pagamento do recurso que nós tínhamos, até, quem sabe, numa hora dessas, nós podemos até sentar, se os vereadores acharem pertinente, para até colocar, fazer uma explanação para vocês, agora todo mundo meio voltou de férias, voltamos a trabalhar, né, para colocar como é que está a situação realmente da ponte, mas ela está bem adiantada. Nós estamos, assim, com quase 60 dias de adiantamento na ponte. Tá? Então, agora fizemos a prestação de contas primeira, tem uma mudança de projeto, hoje falei com a Tamara do Ministério lá também, através do Renato, que sempre tem nos assessorado, ela me atendeu, eu estava pensando até quinta-feira em ir a Brasília, mas ela achou não necessário, porque agora foram nomeados técnicos, e o projeto está aprovado, ela vai dar aprovação, segundo ela, durante essa semana, acredita-se, e também vai fazer análise da prestação de conta, tudo dentro do plano de trabalho. Fazendo análise, dando certo, ou alguma mudançazinha que precisar ser feita, eles vão fazer a liberação da segunda parcela, mesmo sem vir vistoriar, porque não tem equipe, no momento, capacitada ou não é capacitada, homologada para vir fazer. Então, para não parar a obra, ela estará colocando novamente o compromisso de, não sei se é 20% ou 30%, ela não saberia dizer, para a obra continuar andando, porque a empresa também assumiu o compromisso, mesmo sem ter recurso, ela vai concluir toda a primeira etapa, porque hoje não tem como retroceder com a barcaça. Né? Eles têm que concluir, mesmo que toda a conclusão precise mais lá, quase 5 milhões de reais, mas a parte dos pilares vai ser concluída. Aí, claro, vamos continuar na busca do recurso, né? Claro, se necessário, com certeza a gente buscará ajuda, né? Falar para a parte política, né? Aonde que nós vamos precisar da força política no Estado. Por quê? Nós já fizemos, saiu já um número do PROA, no começo do ano fomos chamados, até por surpresa, né, já no começo do ano pelo governo, já fizemos, formalizamos na primeira etapa para o governo do Estado colocar o recurso faltante na ponte. Isso o Eduardo Leite nos prometeu lá no Maranhão, bem lá para trás. Então, agora, nós estamos sentando novamente, quando nós tivermos o momento político, iremos convidar, né, as autoridades, os vereadores, representantes, para nós sim marcarmos uma reunião com o governador, né, ali, ou com o vice-governador também, sabemos, né, que temos representantes, e para nós conseguirmos realmente esse recurso que falta para a ponte. Claro, poderá ter algum aditivo, tomara que as coisas não aumentem. Hoje até parece que estão baixando um pouquinho, né? Que bom, né? E se não faltar recursos, segundo a empresa, eles querem dar um susto na ponte até o final do ano, né? Então, é uma garantia, né, que a ponte será realmente feita. Claro, precisamos de mais recursos. Falei um pouco mais da ponte, porque é a obra, né, mais esperada, sonhada há tantos anos. Asfalto Cruzaltense também andando, né? Nossa saúde também, com a abertura do laboratório, começamos uma nova fase no Hospital Municipal. Logo veremos o bloco cirúrgico, trazendo mais especialidades, porque nós entendemos que na saúde, eu vou citar exemplos e logo para frente eu vou mostrar com números para os senhores e também para a comunidade campinense. Sempre investimos, eu não falo gasto em saúde, investimos muito em saúde, mas agora estamos começando a investir e economizar, até acredito que vamos chegar nisso para frente. Eu dou exemplo, quanto se gastava em crianças sem o pediatra, a ultrassonografia, mais de 60 atendimentos que eram levados para fora, hoje só foram 4, laboratório, o valor que era gasto, hoje vai ter economia, e nós precisamos abrir o bloco cirúrgico, conveniar com outras instituições, por quê? Nós temos a ala considerada de internação, que é a de hotelaria do hospital, que ela, pela vida toda, ela não foi muito utilizada. Nós temos aí, são 44 leitos, podendo ir para 50, agora todos com camas elétricas novas, ar-condicionado, enfim, e aí que nós, aonde que mais paga é a hotelaria. Então, nós precisamos trazer mais atendimentos, mais resolutividade, porque vai atender melhor o nosso município primeiro, né? Pensamos no nosso, e em consequência, vamos, porque nós somos 24 horas, né? Nós temos toda a parte de enfermagem, toda a parte de limpeza, de alimentação, que trabalha 24 horas por dia e mais com sobreaviso. E muitas vezes, a parte mais da parte da retaguarda do hospital, quem sabe só com um profissional ou dois a mais, poderia atender muito mais, né? Então, a parte da frente é sobrecarregada. E a parte da internação, fora, que Deus não aconteça mais o Covid, né? Então, nós estamos buscando mais resolutividade, mais atendimentos, mais convênios, e nós temos um exemplo de Cruzaltense, né, que nós aumentamos a resolutividade do hospital. No começo, primeiro ano, praticamente R$18 mil investido, hoje praticamente mais de R$50 mil já Cruzaltense está investindo com o nosso hospital. Por quê? Nós estamos fazendo mais atendimentos. Então, a nossa intenção na saúde é trazer cada vez mais para Campinas do Sul, né? Claro, nós enfrentamos um dos principais desafios, que se chama trazer corpo clínico por causa da folha de pagamento. O que, na verdade, você vê a folha de pagamento de outros municípios, ela é muito menor que a de Campinas, principalmente por causa dos médicos. Agora também fizemos uma licitação, temos que contratar um médico já contratado pelo posto, porque o programa Mais Médicos até o momento não está funcionando. Nós não poderíamos deixar sem médicos no posto de saúde. Então fizemos uma licitação, né? Então esse entendimento, né, do Tribunal de Contas para Campinas, ele é meio complicado. Sempre foi isso, né? Porque nós temos um hospital, é municipal, vamos investir, queremos investir, trazer mais especialidades, abrir o bloco cirúrgico, mas começamos a esbarrar um pouco para frente com a parte da folha de pagamento. Até vou fazer uma visita agora, estou tentando, está voltando, no Tribunal de Contas, tenho assim uma amizade pessoal com o Petroski, né? Ele vai nos receber, vai nos levar o presidente, quero colocar para ele pessoalmente a realidade da nossa saúde. Eu sei que tem leis a ser cumprida, mas quem sabe tem algum caminho que nós podemos usar para baixar a folha de pagamento com os médicos terceirizados, né? Então, de forma geral, Campinas está andando, está funcionando. Eu acredito que eu estou hoje até com 2 anos de mandato, junto com a nossa equipe, junto com o nosso vice, posso dizer que contente, assim, realizado claro, sempre temos que buscar mais, trazer mais, buscar fazer por Campinas, mas está em todas as áreas, estão funcionando. Em todas as áreas nós estamos investindo, claro, pé no chão, agora chegou o momento de ter certas prioridades. Licitamos agora, nessa semana, a usina asfáltica, que nós entendemos que uma usina asfáltica pequena, mas é o único jeito de nós irmos asfaltando a nossa cidade, porque, infelizmente, a gente não consegue mais recursos para asfaltamento, praticamente, e se nós, com aquilo que vem, ou com financiamento, nós vamos levar muitos mandatos por fazer. Não é que esse mandato vai resolver o problema do asfalto, mas vai começar, a intenção é fazer, pelo menos, sei lá, umas 20, 30 quadras com essa nova usina, né? Ampliação no hospital, manter as estradas, enfim, investimentos agora também lá no parque, na parte de cima. Nesses dias vamos sentar com os senhores vereadores para nós decidirmos juntos como que nós vamos fazer com os terrenos lá para gerar emprego e renda, né? Eu vejo que é uma área nobre, hoje se nós formos comprar, ela vale muito, né? Então, nós temos que também oferecer, mas gerar emprego e renda também, né? O parque também de eventos está com o cercamento praticamente pronto. Vamos fazer uma feira grande esse ano, claro, com os pés no chão, né, vendo a arrecadação, mas a intenção é em agosto. Nós ainda não divulgamos data, mas deverá ser em agosto a nossa feira, em parceria com a CDL, na qual o presidente também é sócio, já foi presidente também da CDL. Então, vamos, acreditamos em fazer essa retomada, como que em todos os setores. Agora também temos, também, a Rosângela faz parte aí da Comissão das Mulheres, representante Emater, né? Quero também fazer o convite para o Dia da Mulher, né? Para todas as mulheres de Campinas do Sul. Teve uma mudança para o dia 8, no domingo, né? Para colocar muitas que trabalham, né? Sempre foi feito num dia de sábado, na maioria das vezes, para nós tentarmos, é uma experiência, né? Para vermos se conseguimos atingir um, não é não atingir um público maior, porque todos os eventos foram grandiosos, né? Mas para ver se nós privilegiamos também quem não consegue ir e trabalha e sempre tem pedido. Mas, enfim, quero encerrar colocando e agradecendo a parceria. Não vai ser diferente esse ano, né? Eu acredito que, cada vez, claro, vamos indo mais perto do período eleitoral. Mas a eleição, gente, é o ano que vem. Eu acho que cada um vai fazer sua parte, vai pensar no município, nós com o que nós estamos desenvolvendo, vocês vereadores com certeza também com a fiscalização e os projetos. Temos que continuar nessa parceria pensando sempre no bem da nossa Campinas do Sul. Tá bem, pessoal? O que precisar também contem conosco, estamos sempre à disposição, né, para dialogarmos e chegarmos assim num consenso no que for melhor, volto a repetir, para a nossa comunidade campinense. Obrigado, então, a todos e pela oportunidade e aos que estão nos assistindo e ouvindo em casa também.
Os membros dessa casa decidiram, de comum acordo, que um vereador falará em representação a todos. Escolha recaiu sobre a vereadora Rosângela, que está com a palavra.
Saudando o excelentíssimo senhor presidente desta casa, colega Leonir Scanagatta, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Paulo Sérgio Batiste, extensivamente, então, saúdo a todos os colegas vereadores, servidores desta casa, todos os servidores e funcionários que compõem também a estrutura administrativa aqui representada pelo prefeito, a imprensa, a toda a sociedade e também aos seus segmentos. Este momento é importante. É importante justamente por ser a oportunidade de renovação dos votos e dos compromissos que nós, vereadores eleitos, bem como também o prefeito eleito, assumimos lá no pleito eleitoral de 2020, mas que ainda não conseguimos atender nesses 2 anos e 3 meses do exercício do cargo eletivo, o que nos foi conferido pela escolha da comunidade através da urna. É necessário deixar isto bem claro, pois não raro, às vezes esquecemos de devolver em ações e palavras ditas, firmada quando do pedido do voto. Se nós eleitos fizermos esse reforço dos compromissos de que falamos, a população lá na frente fará a renovação da confiança em nós depositada, caso contrário, essa sincronia não acontecerá. Ouvia atentamente também a introdução do senhor presidente desta casa e me chamou a atenção quando ele disse ser importante que haja harmonia, respeito entre os poderes, para que possamos entregar à sociedade o melhor que podemos com as condições que temos. E mais importante do que isso, não devemos ter somente uma relação de respeito e valorização entre os poderes, só porque a lei assim determina. Mas, acima de tudo, porque a nossa racionalidade, como disse o presidente, e o bom senso, deve nortear a nossa atuação enquanto representantes do povo. Isso é muito profundo, porque essa relação ela só pode existir se tanto vereadores como prefeito tiverem a maturidade suficiente para deixarem de lado o posto que o poder nos dá. O ego, as diferenças, e ainda tenhamos a sábia certeza de que somos meros passageiros, como disse o prefeito, a serviço da coletividade. E que lá na frente, dependendo de nossas ações, nós colheremos ou as rosas ou os espinhos. Cada poder constituído, seja legislativo, seja executivo, tem as suas funções. Ora são exclusivas, ora são comuns, mas que sempre devem ser voltadas ao bem-estar geral e realmente devemos zelar por este respeito comum, que deve brotar não só da obrigatoriedade da lei, mas principalmente do bom senso e do conjunto de valores que formam a personalidade de cada um de nós. Definitivamente, a comunidade sabe, não há mais espaço para engodos ou enrolação na vida pública. A sociedade, com o passar dos anos, ela foi aprendendo a identificar. E hoje se sabe muito bem que as palavras ditas são honradas ou não. E lá na frente, sempre a resposta é nas urnas. Quando estivemos aqui, ou quando estivermos aqui, em março de 2024, daqui a um ano, realizando a mesma sessão inaugural, por incrível que pareça, nós estaremos já a um passo da campanha política e da próxima eleição. Tudo passa muito rápido. Por isso, devemos ter a convicção de que os nossos atos não podem simplesmente serem praticados para a massagem do nosso ego, mas efetivamente para resolvermos os problemas do dia a dia da nossa sociedade, porque é para isso que fomos escolhidos. Esta Casa Legislativa, prefeito, tem buscado desde o início da atual legislatura também agir de forma responsável e consciente. Aqui ressalto o trabalho sério das mesas diretoras têm desenvolvido. Presidimos essa casa em 2021, o colega Jorge em 2022 e atualmente em 2023, o colega Leonir. E buscamos sempre entregar o melhor para a comunidade, dando clara oportunidade para que todos os vereadores pudessem ter tempo e condição para exaustivamente estudar, consultar as bases e decidir com plena convicção de estarem exatamente entendendo a intenção posta em cada um dos projetos apreciados. Foram todos quase votados por unanimidade, mas sempre uma apreciação com muita responsabilidade. Muitos momentos foram tensos, alguns até polêmicos, é bem verdade. Mas essa atenção, quando necessária, sempre teve o objetivo de fazer o melhor. É certo que todo projeto de lei nos apresenta objetivos e consequências. E nós temos que nos colocar no lugar daqueles que sofrerão este impacto da lei em suas vidas. Pois se assim não for, estaremos sendo displicentes e irresponsáveis. É por isso que muitas vezes baixamos determinadas matérias, respiramos fundo e nos debruçamos no estudo dos pormenores dos projetos. Porque depois que aprovarmos com falhas, pode não ter volta. E nós não queremos causar prejuízo, e sim queremos que a vida da nossa população seja cada vez melhor. Nosso objetivo aqui, ele não pode ser simplesmente político ou eleitoreiro. Ele deve, sim, considerar o interesse público e o bem-estar coletivo. Caso contrário, estaríamos sendo injustos e incoerentes. Há muitas coisas ainda a serem entregues para a sociedade. E nesta casa, muitos projetos serão apreciados esse ano e, com certeza, a todos daremos a mesma atenção. Aproveito aqui para fazer um destaque. É que observava no dia de hoje, no mural da casa, o edital do aviso de licitação, que agora há pouco o prefeito mencionou, para aquisição de equipamentos para uma usina asfáltica, que com certeza terá como objetivo melhorar muito a qualidade das ruas da nossa cidade. Muito bem. Apreciava isto no mural e buscava mais informações, inclusive. Sabemos que este valor aí de aproximadamente 750 mil, que veio para o município há meses ainda, no ano passado, ele veio para custeio e ele foi investido no hospital. Então, agora, com folga do recurso livre, é possível licitar, então, esta aquisição. E justiça seja feita, né? Recurso desta emenda que vimos tantas vezes o colega vereador Paulo Macari falar sobre isso ainda, né, no ano passado, que era o objetivo desta aquisição, desta usina de asfalto, que finalmente, então, será uma realidade. E assim vai acontecendo. Outros vereadores também têm se esforçado muito para pleitear recursos de emenda parlamentares, para contribuir com o município, umas que já vieram e outras que estão por vir. E nós, aqui no Legislativo, ficamos muito felizes quando ouvimos o senhor prefeito municipal falar sobre as obras, sobre a ponte, sobre a saúde, sobre o PROA lá no governo do Estado, e muito felizes por nós termos podido ter feito parte também, né, dessas etapas da motivação, da articulação, lá em Porto Alegre, né, quando do governo do Estado, dois colegas representando a Câmara estavam presentes, nossos deputados, nossos representantes, que não valorizamos muito, ajudaram a articular isso tudo para que acontecesse. Então, cada vez mais a gente se convence de que é a soma de esforços que vai possibilitar que tenhamos um resultado, né, positivo no final disso tudo. Mas, por fim, feita estas observações, queremos que fique a mensagem para todos que esta Casa Legislativa tem trabalhado e continuará trabalhando para honrar com os compromissos assumidos, voltando sempre a olhar para a comunidade, o interesse comum e se colocando à disposição do Executivo para os mais diversos temas, tanto para que dependam, bem como para que não dependam da apreciação e autorização da Câmara de Vereadores. Mas sejam temas sociais, esperando que até o final os anseios da comunidade sejam atendidos com pleno êxito. Muito obrigada.
Considerando que essa sessão não é dedicada à apreciação de proposições, declaramos oficialmente abertos os trabalhos ordinários desta casa e convidando a população a acompanhar pela live e através da rádio as sessões legislativas ordinárias que iniciam na próxima segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Antes de encerrar a sessão, quero convocar os nobres colegas, vereadores, para uma sessão extraordinária a ser realizada na quarta-feira, no próximo dia 8 de março, às 19 horas, para apreciação da mensagem retificativa que altera o projeto de lei 006 de 2023, que trata do piso do magistério e do próprio projeto, que se encontra baixado. Também teremos a apresentação do relatório de gestão de saúde. Recebemos agora, há poucos momentos, então, também um ofício PM 040 de 2023, Campinas do Sul, 6 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Leonides Canegata, presidente da Câmara de Vereadores de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos convidar Vossa Senhoria para participar do evento alusivo do Dia Internacional da Mulher. O evento, que é aberto a toda a comunidade, acontecerá no dia 12 de março de 2023, no Salão Paroquial, com início às 13 horas e 30 minutos, com a seguinte programação. Palestra show com Cristiana da Luz, com o tema A Pele que Habita em Mim. Show baile com Márcio Rec. Espelho mágico. Entrega de mimos e lanches. Aproveitamos para estender esse convite para todos os parlamentares desta casa. Certo da vossa participação, renovamos votos de considerada estima. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão inaugural deste dia 6 de março de 2023.